digo a si, como digo a todos os meus colegas, são necessárias clarificações adicionais para garantir que todos os padrões exigíveis no cumprimento do acordo com o Mercosul e em relação ao acordo de princípio de investimento com a China sejam respeitados. E por isso estamos a trabalhar, aliás, com os países do Mercosul, numa clarificação adicional em relação ao acordo com o Mercosul, e por isso também temos todo o tempo que seja necessário à nossa frente para assegurar o mesmo cuidado
obrigado,
no ministro. Tratamento do acordo de princípio com a China. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E para concluir esta primeira ronda, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS e começa pelo Sr. Deputado Capola Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PS gostaria de iniciar esta intervenção felicitando o Governo pela boa prestação no que concerne à Presidência do Conselho da União Europeia. O estatuto e a percepção de Portugal hoje nas instituições e na opinião pública europeias mudaram muito desde 2015, sobretudo devido à demonstração prática de que, com realismo e moderação, existiam outras vias no quadro europeu para além da receita austeritária que quase asfixiou o país até 2015. E pela postura serena, responsável e pragmática assumida pelo Governo português no processo de ressurreição do projeto europeu iniciado com a nova Comissão e que teve a sua prova de fogo nas históricas decisões de julho de 2020. Quis o destino que coubesse a Portugal, sob o lema por si escolhido, tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital, a complexa tarefa de, em 6 meses, passar das proclamações à execução concreta dos principais instrumentos para combater a crise e preparar o futuro para lá dela. Infelizmente, alguns desses instrumentos, como as ratificações parlamentares sobre os recursos próprios, de que a Assembleia da República se orgulha de ter sido um dos primeiros parlamentos a concretizar, não depende da Presidência. A AR, com a autonomia própria face ao Governo, que decorre da separação de poderes, tem vindo sobre esta matéria a manter uma postura de acompanhamento e de colaboração institucional, bem expressa na harmonização de prioridades espelhada no programa da dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa, que também tem vindo a decorrer a bom ritmo, com a prestação competente e empenhada do Sr. Presidente da Assembleia da República e de muitos e muitas deputadas e deputados de todos os grupos parlamentares e de várias comissões parlamentares. Trata-se de um programa que engloba cerca de 1,5 dezenas de iniciativas, o que significa uma iniciativa em média por cada 2 semanas. Estas, para além do número considerável de deputados dos 27 Estados-membros, têm contado com a participação de atores políticos de primeira grandeza, europeia e mundial, tais como o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, o Presidente do Parlamento Europeu e de inúmeros eurodeputados, membros do Governo de Portugal e de outros Estados-membros, ainda hoje de manhã estivemos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros grego, da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, da Diretora do FMI, Kristalina Georgieva, da Diretora-Geral do FMI, do Secretário-Geral da NATO, do Alto Representante Josep Borrell, do ex-negociador-chefe do Brexit e de vários comissários europeus. A Presidência Portuguesa do Conselho, nestes 2 meses de exercício, tem tido grande visibilidade sobre as questões que mais preocupam os cidadãos europeus: a crise sanitária, a vacinação e a resposta à crise económica, já trazidas a este debate por colegas que me precederam e que mereceram respostas esclarecedoras de Vossa Excelência. Contudo, a Presidência tem vindo a trabalhar no relançamento de outros dossiês de grande relevância, alguns deles há anos bloqueados, como a taxação das transações financeiras ou as diretivas sobre a tributação das multinacionais e sobre o branqueamento de capitais, ou ainda sobre a prorrogação das regras de flexibilidade do Pacto de Estabilidade, de que ouvimos hoje boas notícias. Gostaria que o Governo pudesse esclarecer esta Câmara sobre a posição da Presidência nestas questões. Por fim, gostaria também de questionar a Presidência sobre os rumores que correm em Bruxelas de que, por mais uma boa iniciativa da Presidência, estará para breve o desbloqueamento do impasse para o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa. Pelo silêncio a que se remeteu o eurodeputado Paulo Rangel, tudo leva a crer que tais rumores devem ter fundamento. Gostaria, contudo, de lembrar o Sr. Ministro que a Assembleia da República, em coerência com as posições que a Comissão de Assuntos Europeus tem assumido na presidência da COSAC, aprovou há poucos dias uma resolução, por larga maioria, que foi também subscrita por quase todos os parlamentos nacionais, reclamando um estatuto condigno para a troika da COSAC na Comissão Executiva da Conferência, incluindo a possibilidade de apresentar propostas e de participar nas discussões em pé de igualdade com os representantes da Comissão, do Parlamento e do Conselho. Gostaria de saber, Sr. Ministro, o que nos posso dizer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Escapula Santos. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Capolas Santos e, se me permite, queria devolver o elogio, sendo que, no meu caso, o elogio que faço ao Parlamento é mais justificado do que o elogio que o Parlamento me faz a mim. De facto, a dimensão parlamentar do programa da Presidência Portuguesa é a todos os títulos notável. Notável pelo nível de participações que conseguiu mobilizar, mas sobretudo notável pelas temáticas que escolheu, pela oportunidade dessas temáticas e também pelo alinhamento, pelo encaixe perfeito com o que são as prioridades da presidência portuguesa e as prioridades do trio de presidências a que nós pertencemos. E essa é uma boa passarela, uma boa passagem para o tema da Conferência sobre o Futuro da Europa. De facto, hoje de manhã o Conselho chegou a acordo com uma proposta portuguesa que permitiu desbloquear uma situação de impasse que se vivia, e o Conselho, julgo que, aliás, por unanimidade, apoiou a proposta portuguesa de uma presidência tripartida da Conferência sobre o Futuro da Europa e também a proposta de organização executiva dessa presidência, que não só envolve todas as três instituições, o Parlamento, o Conselho e a Comissão, como também permite que outras formações parlamentares que acrescentam valor, entre as quais a COSAC e as diferentes comissões de assuntos europeus dos Parlamentos Nacionais, possam também contribuir para o sucesso desta conferência. É muito importante que esta conferência não seja a enésima discussão sobre leis e arquiteturas jurídicas e seja uma discussão forte, livre, com os cidadãos e a sociedade civil, mas também com os parlamentos e as demais instituições, sobre o futuro da Europa, isto é, o futuro das nossas políticas públicas, que respondam às ansiedades, aos desejos e também aos projetos dos cidadãos europeus. Agradeço também a referência que o Sr. Deputado fez à capacidade que até agora a presidência portuguesa tem, estou certo que continuará a ter, tal é a altíssima qualidade de quem a dirige, a começar pela Sra. Embaixadora, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, continuando pelo nosso representante permanente e o representante permanente adjunto e todas as suas equipas e a Direção-Geral dos Assuntos Europeus, e a excelência profissional de todas essas equipas tem permitido superar alguns impasses que se viviam há anos ou desenterrar decisões muito importantes, mas que estavam paralisadas por dificuldade de entendimento também há anos. Dou apenas alguns exemplos, se me permite. No exemplo do combate à própria burocracia da construção europeia, depois de 5 anos de discussões infrutíferas, foi a presidência portuguesa que conseguiu fazer passar uma revisão das instâncias preparatórias das reuniões do Conselho, o que significa eliminar 1/5 dos grupos de trabalho que até agora reuniam para que o Conselho pudesse reunir a seguir. Outros exemplos muito importantes, designadamente do ponto de vista da transparência fiscal e da prestação de contas, estão na diretiva chamada CBCR, finalmente sob a presidência portuguesa, conseguiu-se o apoio maioritário necessário no Conselho para que as grandes empresas multinacionais passem a ser obrigadas a reportar os seus lucros país por país. A presidência portuguesa, fiel ao seu próprio compromisso na cooperação reforçada em que estava envolvida, repôs em cima da mesa a questão da taxação das transações financeiras, que é essencial também para garantir que o pagamento do empréstimo de 750 mil milhões de euros que a Comissão Europeia, em nosso nome, levanta no mercado, não esteja apenas nos ombros das contribuições nacionais, mas sim possa ser parcialmente, pelo menos, assegurado por novos recursos próprios da União Europeia. Mas conseguimos desbloquear a diretiva sobre a privacidade nas comunicações eletrónicas, conseguimos também, e estamos a conseguir também, avançar na negociação com o Parlamento Europeu, de forma a que todos os programas do quadro financeiro plurianual possam estar no terreno o mais cedo possível. Por exemplo, os regulamentos relativos aos fundos estruturais, ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão estão desbloqueados, o que significa que 240 mil milhões de euros de recursos financeiros vão passar a estar disponíveis. O programa Horizonte já está no terreno, 95 mil milhões de euros de apoio à investigação, à inovação e à tecnologia. E assim faremos. As ratificações nacionais da decisão sobre recursos próprios estão em curso. Já 7 Estados-membros as concluíram, entre as quais Portugal, com a preciosa intervenção da Assembleia da República e de Vossa Excelência em particular, e mais 2 estão a terminar esse processo. Já 18 Estados-membros entregaram as primeiras versões dos respectivos planos nacionais e, portanto, julgo que chegaremos ao fim de junho podendo dizer sim, foi tempo de agir, agimos e obtivemos resultados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, depois de anos de ceticismo sobre o futuro da relação transatlântica, de urgências sociais, económicas e ambientais e de sistemáticas tentativas de desvalorização do sistema multilateral, as recentes semanas marcam o início da concretização de uma esperança que não morreu, marcam o início da esperada e desejada reaproximação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. No diálogo recente entre a União Europeia e a nova administração norte-americana, ficou clara a intenção não só de aprofundar a parceria União Europeia-Estados Unidos da América, mas também de construir uma aliança global conjunta na luta contra a pandemia, na recuperação e na mitigação das alterações climáticas, promovendo e garantindo os valores democráticos. Poderá ter sido mera coincidência, mas não posso deixar de assinalar que ontem quer os Estados Unidos, quer a União Europeia anunciaram novas sanções relativas à violação dos direitos humanos na Rússia. A realidade é que agora, mais do que nunca, percebemos e sentimos que a democracia não é um dado adquirido, que a democracia tem de ser protegida. Aliás, como referiu o Presidente Joe Biden, em tantos lugares, incluindo nos Estados Unidos e na Europa, o progresso da democracia está sob ataque. E por isso, hoje, talvez mais do que nunca, necessitamos de uma relação transatlântica forte, resiliente, que promova a paz e a segurança mundial, que defenda os direitos humanos e a ordem internacional, promovendo o multilateralismo como caminho para encontrar soluções para os problemas mundiais. Para problemas partilhados, soluções partilhadas. Deve ser este o desígnio e se há algo que esta pandemia evidenciou, foi mesmo a importância de uma resposta concertada a crises, ameaças e desafios que são globais, como a paz e segurança, direitos humanos e Estado de Direito, desenvolvimento sustentável, saúde pública ou alterações climáticas. Só com um sistema multilateral eficaz, assim tem regras e valores universais, é possível enfrentarmos com sucesso estes desafios. Daí ser tão relevante que Portugal e a União Europeia continuem a apoiar os esforços de reforma envidada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, engenheiro António Guterres, cuja recandidatura, para além do motivo de grande orgulho para Portugal, é sem dúvida uma mais-valia para a humanidade e que muito saudamos. Sr. Ministro, aos desafios mundiais emergentes, desde o reforço do multilateralismo, às alterações climáticas, à globalização, à evolução tecnológica e à ascensão da China, acresce um novo paradigma que vivemos provocado pela pandemia. E importa tirar o máximo partido da política comercial para apoiar a recuperação da pandemia de Covid-19 e a transformação tecnológica e digital da economia europeia, com a ambição de criar uma Europa mais forte, uma Europa mais resiliente no mundo. Colocava-lhe, por isso, três questões. A primeira, sobre a relação transatlântica. O que pode significar ter novamente os Estados Unidos com uma visão aberta de união e partilha de objetivos estratégicos comuns para o reforço do multilateralismo? A segunda, sobre a nova política comercial europeia.